I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 220. Estou aqui hoje com Soraya Alves. E aí, Soraya, tudo bem?
Olá, pessoas. Estou de volta depois das pessoas reclamarem que eu não participei de Loki. Pelo jeito, eu virei uma figura essencial para comentar filmes de herói.
Claro,
estamos
sempre
aqui novamente.
Filme de
aminho,
filme de aminho. Contamos com você. Alexandre Maron, e aí, Maron, tudo bem?
Olá, eu estou aqui, ó, animadíssimo. Espero sobreviver a esse episódio.
Muito bem. E Pedro Estraza, e aí, Pedro?
Fala, rapaziada. Hoje não tem introdução grande que nem os outros, mas tudo bem. Bora que vamos, time.
Muito bem, estamos aqui reunidos para falar de Esquadrão Suicida 2. O inimigo agora é outro, né?
O Esquadrão Suicida.
Electric Bungalow.
Faz toda a diferença.
Esquadrão Suicida. Vamos fazer tudo para você esquecer o primeiro Esquadrão Suicida.
Suicide.
Poderia
Squad.
Ser. Poderia ser. Enfim, o filme que estreou aí no dia 5 de agosto nos cinemas... Né? E lá nos States, também entrou no HBO Max, né? Assim como vai acontecer aqui no Brasil, certo, Pedro?
É aquela velha estratégia que você fica pensando, que a Warner tava pensando cabeça, né? Porque lá nos Estados Unidos sai direto, né? Simultâneo, porque isso foi prometido desde o começo, um ano com isso. E no Brasil é 35 dias depois que a gente não prometeu nada pro resto do mundo, só que
lógico.
Assim...
Lógico. E acho que a galera lá nos Estados Unidos certo, tá, né? Repensando, né? Falou, puta, a vacinação andou mais rápido do que a gente imaginava. Vamos voltar atrás nessa...
Acabou se tornando um fator para certos desempenhos abaixo do esperado aí de bilheteria. Talvez, né? Vamos vendo.
Essa segunda incursão aí do Esquadrão Suicida nos cinemas, dessa vez dirigida pelo James Gunn, né? Que foi enxotado lá da Marvel, depois de falar besteira. Continua falando besteira, né? Mas agora está aí fazendo filmes pra
DC. Tá aí, se alternando. Ele fala uma besteira, ele fala uma coisa interessante. Fala uma besteira, uma coisa interessante, né?
Muito bem. Vamos discutir aqui a carreira do James João Arminha. Mas antes, quero aqui divulgar a Rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles, tá bom? Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Pode procurar a gente que você vai achar. Lembrando que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta-feira. E você também pode seguir a gente nas redes sociais, arroba CinemáticoPod lá no Instagram. E palpitar lá, né? Nos filmes, discordar ou concordar. Às vezes a gente bota para votação lá quais são as pautas que a gente vai discutir. Põe para votação também quais filmes vocês aí, você ouvinte, está mais esperando, está mais aguardando. Então é isso, segue a gente, arroba CinemáticoPod, no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, no Facebook, onde você quiser. Tá bom?
Queria dizer que estamos numa semana jornada do turismo dos Estados Unidos pela América Latina, porque além de Esquadrão Suicida, temos a jornada de Vivo aí saindo na quinta-feira no seu agregador de podcast favorito aí. Então, fica aí.
Muito bem. Então é isso, vamos lá pra pauta?
Pauta!
I wouldn't take such extreme measures if this mission went more important than you could possibly imagine. Are you in or out? Good. Let's meet your team.
It's okay, I'm not okay.
Ratatouille, what do you got?
Bird.
Nanaue, stay off the comm.
Bom, Esquadrão Suicida de volta, né? Mas vamos
tentativa 2.
Tentando de novo, exato. Dirigido pelo James Gunn. Você quer começar por onde, Pedro Estrada? Contar a historinha do filme ou falar logo do Joãozinho?
Acho que é importante falar da história do filme, porque esse projeto, a partir do momento que Esquadrão Suicida, o primeiro, de David Ayer, que saiu em 2016, era uma bomba, um erro colossal de estúdio interferindo na criação.
Ganhador de Oscar, hein? Ganhador de Oscar.
e fazendo uma bilheteria monstruosa, virou um problema gigantesco pra Warner, né? Porque eles falaram, cara, a gente vai ter que fazer a sequência, porque a gente não pode perder um problema de dinheiro assim. Só que ao mesmo tempo a gente não tem como repetir o primeiro, e ainda a gente tem que lidar com o fato que o primeiro foi uma bomba, ele é mal recepcionado, tem maior reputação. Inclusive virou meme que ele ganhou o Oscar de melhor maquiagem, né? Então, desde a concepção e da autorização da sequência que já aconteceu naquele ano, falaram assim, não, a gente vai fazer o segundo e tal. Eles estão com esse problema, essa dor de cabeça gigante. Tanto que teve o Aves de Rapina antes de ter o Esquadrão Suicida pra estar, né?
Que é um e-mail.
Dar aquela oxigenada. É o DLC ali, né?
Onde um spin-off, outro, né?
O DLC.
É basicamente um spin-off. Não,
isso.
Aproveita a popularidade da Arquina.
Que ela, a Margot Robbie é tão incrível, ela é incrível, que ela basicamente segura o filme nas costas e ela, enfim.
Ah, segura literalmente, porque ela produz o filme, né, com o estúdio dela, né, tem todo esse lance, né, então... mas é isso, desde então a Warner tá nesse problema, e inclusive o Iago Vinícius, nosso pauteiro, lembrou muito bem aí, fazendo a pesquisa de pauta hoje, que esse filme, até entrar a historinha do James Gunn, né, e todo esse embrólio que foi, que é um capítulo à parte, Esquadrão Suicida tava... Era uma coisa, tipo, de duas em duas semanas aparecia o nome de um diretor, assim,
sendo focado, deriva, né. Tava deriva, cada hora
apareceu. Não, porque... Eles não sabiam o que fazer, né? Eles não podiam trazer o David Ayer de volta, porque claramente eles... ali quebrou completamente a boa relação, né? Tanto que o David Ayer até hoje tem que a versão dele, o Ayer Cut, sai aí no...
Ah, ele defenestra o filme.
Gente, as pessoas têm que parar
porque
com
a história
isso.
Foi que... eu lembro que o trailer do Esquadrão Suicida, né? Caiu como uma
obra-prima.
Todo mundo, meu Deus, olha só, o filme da década e tal.
Eu caí
o trailer nesse incrível.
Hype,
e a história é que eles chamaram a editora do trailer pra editar o filme que acabou
chamaram
saindo.
Chamaram vários.
Exatamente.
Vários
então,
grupos que tiraram trailer pra fazer.
E isso explica muita coisa, né, quando você assiste o filme, né? Porque o filme é uma série de clipes musicais recortados, né, dentro de uma coisa que não funciona. Tá claramente o diretor perdeu o poder ali durante a produção do filme. E ele foi controlado por... Até por isso ele defenestra o filme aí, odeia e quer que lance a versão dele, de 4 horas.
O foda é que o David Ayer logo em seguida fez Bright, né? Então, tipo, toda a reputação que ele tinha foi por água abaixo no filme que ele fez em seguida, né? Então não é como se fosse dar muito certo essa ideia.
Não é como se ele fizesse o próximo filme e foi incrível, né? E aí, caramba, olha, tá vendo?
Não dá pra
defender. Olha só, a gente... Cara, você vê quando... A gente percebe quando uma coisa degringola. Você percebe, em geral. E assim... Eu não ia salvar esse filme, desculpa. Não ia salvar o filme, sabe?
Era muito vítima das próprias circunstâncias, assim. Foi realmente uma pena, né? Porque a gente vai ter sempre aquele trailer maravilhoso. Acho que ganhou prêmio, inclusive, o trailer aí. Ganhou o Cannes Lions, acho.
Ah, mas também, me respeita. Ah,
prêmio, né?
Mas... prêmio pra trailer.
Isso isso quem tá dizendo é alguém que, por exemplo... achou o Snyder Cut melhor do que o Joss, do que o cut do Joss Whedon, vai.
Eu.
Então, eu.
Dois.
Eu achei melhor.
Eu achei.
Do filme. É muito melhor, assim, tipo, realmente.
Inclusive melhor que esse Esquadrão problema... Suicida, mas isso a gente vai falar mais pra frente.
É, porque eu acho que as minhas questões, por exemplo, com o Zack Snyder, nunca foram dele não conseguir contar uma história com início, meio e fim. Pelo contrário, ele conta uma história com início, meio, entendeu?
Aqui é o livro Duna, né? Ele fez o Duna do cinema, assim, uma coisa de 800 páginas. Mas enfim, né? A gente teve vários diretores sendo cotados, né? E eu lembro muito de quando rolou o Mel Gibson sendo cotado pra fazer esse filme. Eu não sei se vocês lembram mais dessa história, porque ele tinha acabado de ser redimido pro Hollywood por... Até o Último Homem, né? E todo mundo ficou, caralho, vamos colocar o antissemita pra fazer filme de Esquadrão Suicida. E aí, a DC, nesse tornado, de repente, viu um probleminha acontecer na Marvel, que foi a demissão do James Gunn, temporária de Guardiões da Galáxia Volume 3, né? Porque o James Gunn, na época, tava muito firme nas críticas contra o Trump, e aí a galera reacionária, trampista, nazista, pra não usar o termo certo, né? Cancelaram ele, ressuscitaram um monte de tweet, falando, ó, esse cara tá... faz piada com pedofilia, um monte de temas horríveis. Uns tweets de 10 anos atrás
foram
mesmo...
buscar os tweets antigos.
É, e nem podia falar que o cara era jovem, porque o cara já tinha 30 anos.
Os caras foram
coisas,
buscar,
né?
Os tweets que eles tinham dado like, eles acharam ótimos.
É isso, é.
Exato.
E aí, claro que pegou mal na Disney, que é essa empresa muito fofa, né? Progressista aí, né? Aparentemente agora. E falou, não podemos deixar que esse diretor trabalhe com a gente, vamos demitir o cara. E virou um embrólio por um bom tempo, né? Tanto que os atores ficaram do lado do James Gunn, falaram, não, tem que trazer o cara de volta.
Em resumo, a Marvel piscou, entregou de mão beijada.
É, verdade.
O James Gunn pra DC.
Tocou mas o telefone, ele tava no elevador, tocou o telefone.
Acho que ele não chegou nem a terminar de ler o e-mail dizendo que ele tava demitido.
Isso,
cara.
Exato.
Já vem um
o LinkedIn
um
dele SMS, já piscou
já
lá, né?
Já vem um zap.
Não, é...
Já vem um zap.
O LinkedIn e-mail lá, chegou a mensagem... DC.
Botou. O Walter Hamada botou a cabeça no escritório e falou: opa, tá querendo fazer um trabalho aqui rápido da gente? E aí eles ofereceram o Superman.
Só diz que
pra ele,
o James Gunn só hesitou quando falaram pra ele que iam implantar a bomba no cérebro dele. Ele pensou duas vezes, mas ele ficou assim.
Mas enfim, né? A DC aproximou o cara porque na época eles estavam querendo fazer um filme do Super-Homem, ainda querem, né? Agora tem uma outra visão, aparentemente vai ser um Super-Homem negro, que eu acho muito bacana, inclusive. Mas o James Gunn falou, cara, não tô muito afim de fazer esse filme pra mim não, porque eu acho muito fria, né? E é bom lembrar que Superman era o Esquadrão Suicida de ontem, né? O primeiro filme não tinha ido muito bem, tanto que eles colocaram o Batman na continuação pra garantir uma bilheteria ali acima da média.
Gente, o que acontece com a DC? Eu tento, sabe?
Eu vou falar disso.
Eles jogam coisa, assim. Joga no mood board assim, e fala, o que a gente vai fazer
já
hoje?
Já adiantando, né? Um pouco. Assim, você termina de assistir esse novo Esquadrão Suicida, né? Sei lá. Pode ser qual for a sua opinião. Você pode gostar, você pode não gostar.
Vai
mas
entregar.
Fica claro que a DC não sabe o que tá fazendo, né? Eles não têm plano nenhum. Isso eles aí, vão jogando, plano. Né? Ali,
não
aqui.
Não tem uma visão.
Não tem nenhuma.
Fox assim... Nossa, a gente conseguiu voltar no tempo principal, mas bota os velhos de volta, vamos capitalizar em cima disso, tá ligado?
Visão zero, parece o... como que é o J.J. Abrams fazendo Star Wars, mas continua aí.
E aí fala assim, ó, a gente quer que você faça alguma coisa pra gente, tó, nosso catálogo inteiro. E aí o James Gunn falou, eu quero Esquadrão Suicida.
Ah, foi assim,
sei lá por que motivo, né? Foi assim, e ele teve carta branca, né? Tanto que ele até disse em entrevista, eu podia matar qualquer personagem, incluindo a Alerquina.
Eu adoro informações de bastidores do Pedro, de como aconteceu.
Mas eu não matei, tá, gente?
Eu
podia matar aqui, inclusive a Alerquina, mas eu não matei. Não,
eles podiam matar a Alerquina, mas ela ia voltar no filme seguinte
com certeza.
Magia.
Ah, cara, é tipo o Jason morreu no quarto, tá, e fez ainda mais uns 8 filmes, cara. Pelo amor de Deus, você acha que os caras não vão fazer, tá ligado? Mas enfim, quem é James Gunn, né, cara? Quem, até essa treta, até ele virar o garoto propaganda de toda a corporação, né? James Gunn é um americano do Missouri, tem 55 anos. Ele começou a fazer filmes ainda na juventude, estudou artes em St. Louis, depois foi fazer belas artes na Universidade de Columbia. E, cara, uma coisa que eu fiquei muito chocado ao ler a pauta hoje é que o James Gunn era... é uma cria de Lloyd Kaufman, da Troma. O estúdio só por filmes descartáveis no nível.
Toxic Avenger.
Pá! Cara, ele realmente, assim, o Kaufman recrutou o cara.
Mas como assim? Tem tudo a ver. Tudo a ver.
Exato, não, faz todo sentido ele vir da Troma, né? Porque, e é muito engraçado porque ele entrou com uma... emplacando duas músicas da então banda dele, que era o The Icons, que lançou em 94 e acabou antes da virada do século. E aí o Kaufman falou, cara, já que você empacou música, bora fazer as coisas. E o Kaufman meio que meteu um Roger Corman nele, porque fez ele trabalhar em todos os departamentos. É meio... fez o LeBron James com ele, né? Então o cara até desenhou pôster pro filme que acabou sendo Romeo and Juliet, que é a versão Romeo e Julieta de... da Troma. Então, o cara, eu acho que ele aprendeu todo o craft, pra ficar no, na buzzword da coisa, na Troma, né? E aí o cara, desde então, tá...
cara, pensa numa coisa, pensa numa coisa. Assim como Jack Nicholson, George Lucas, Brian De Palma e mais Scorsese. Um monte de outros caras fudidos, Scorsese e tal, foram crias do Roger Corman, por que o James Gunn não pode ser cria da Troma?
Exato. Sabe? Tem que aprender a fazer o trabalho na prática de alguém, né? E aí nada melhor que um produtor com toda a mão no negócio ali pra você entender o que precisa ser feito pra ser feito, né? Enfim, a partir daí o James Gunn fica um bom tempo na Troma ali, ele faz um documentário, toca um monte de projeto ali pro Lloyd Kaufman, né? Só que eu acho que ele começou a descolar e criar uma carreira própria a partir do momento que ele escreveu o roteiro dos dois Scooby-Doos, né? No começo dos anos 2000. Aquela obra, aparentemente obra-prima, segundo o Twitter, que cancelou Chico Barney, porque não falou que é uma bomba o filme, né? Mas... o fato que o primeiro filme foi um sucesso, garantiu até sequência, né? E pra sorte do James Gunn, ele escreveu outro roteiro naquele ano, e aí conectamos direto com o Zack Snyder, porque ele escreveu o roteiro do remake de Madrugada dos Mortos, o que o tornou no primeiro roteirista de filmes no topo das bilheterias em semanas consecutivas. Então, da noite pro dia, o cara emplacou dois filmes de uma vez só na bilheteria americana, cara. Isso dá um boost na sua carreira, desgraçado. E... a partir daí, a vida vai melhorando um pouco e ele, em 2006, vai estrear na função de diretor com Os Seres Rastejantes, que é um filme B que é a cara de James Gunn, né? É um filme sobre vermes que infectam pessoas. É um filme divertido, eu acho, assim. É uma boa estreia na direção, assim. As memórias que eu tenho do filme são positivas, assim. É um bom filme B com o orçamento limitado do falecido médio orçamento de Hollywood. A partir daí, o cara vai fazer todo tipo de trabalho, ainda vai dirigir mais um filme chamado Super, né? Que tem o Rainn Wilson. Esse eu não vi, mas que é aquele filme...
é bem legal. É engraçado.
Preconiza o momento de super-heróis em Hollywood, aparentemente. É isso, Maron?
Sim. E ainda mais Rainn Wilson. É muito bom.
É. Rainn Wilson no auge The Office ali, né, cara?
Não é maravilhoso, não. Mas é um filme engraçado, divertido.
Quem quiser assistir o Super aí do James Gunn, tá disponível no Amazon Prime Video.
Bonito. Enfim, depois disso ele vai indo bem, assim, ele vai até escrever roteiro do Lollipop Chainsaw. Quem lembra de Lollipop Chainsaw, aquela máquina de marketing que foi isso? Escreveu e dirigiu um dos segmentos do Para Maiores, que é aquele...
nossa, o Movie 43, né? Meu Deus.
Exato, que é infame, né? Porque
também tá no Prime Video, quem quiser sofrer aí, arriscar, quem gosta, né? Quem gosta de, né? De sofrer, exato. Pode ver.
Mas, enfim, né, eu acho que tudo mudou pro James Gunn a partir do momento que certa feita, Kevin Feige vira pra ele e fala assim, você quer dirigir Guardiões da Galáxia pra gente?
Por quê?
Começar o universo galáctico, né?
Você tem essa informação? Você que é a mosquinha de Hollywood?
Cara, eu não tenho ideia do porquê o Kevin Feige...
isso.
O fuxico de Hollywood. Eu não tenho ideia porque o Kevin Feige escolheu o James Gunn, mas assim, você vê o histórico do cara que faz filmes B, tem uma boa noção de roteiro, fez Scooby-Doo, fez Madrugada dos Mortos.
Mas
interessante.
Mas a Marvel, desde o início, a Marvel tá catando...
isso, é verdade. A gente falou isso.
Ela tá catando diretores legais desde o início. Ela montou, uma máquina de fazer filme que ela pode pegar... pode ser diretor de filme romântico mais simples do mundo. Eles têm alguém pra fazer as cenas de ação e um diretor com uma visão de história que eles vão tentar... e claro, aí onde é que vai dar o problema? Quando certos diretores... muitas vezes com toda razão, provavelmente, não gostam do fato de que fazer filme para a Marvel é fazer filme com uma supervisão, assim, insuportável nas tuas costas, vendo fungando em tudo que você faz, entendeu? Tem um chefe, é um filme de estúdio à moda antiga ao mesmo tempo, entendeu? Tem partes dos filmes que eles não deixam,
É só lembrar da Lucrecia Martel falando que recusou o Viúva Negra, que falou, cara, eles estavam falando pra dirigir a cena de ação pra mim, eu tava querendo fazer a cena de ação, porra, que merda é essa? Enfim, né, o fato é que o sucesso de Guardiões da Galáxia e também de Guardiões da Galáxia 2 ajuda o James Gunn a virar um desses homens de confiança do Kevin Feige e do Bob Iger, né, que era até então o
CEO. E no Guardiões da Galáxia 2, ao contrário do primeiro, ele também assinou o roteiro, né?
Mas ele já tinha assinado parte do... Ele tinha reescrito parte do roteiro do Guardiões da Galáxia 1, se não me engano aí, pelo menos, aí falha a informação neste momento. Mas é fato que no 2 ele já tem controle total, ele virou o Golden Boy da galera, né? Cara, e aí, tanto que ele é um dos caras que ajudou os irmãos Russo a fazer o Vingadores Ultimato e Guerra Infinita dirigindo cenas.
É bom lembrar, já que a gente tá falando tanto dele, que acho que quase todo mundo aqui é fã de Office, ele foi casado com a Diana Fisher, né? Do The Office.
Faz todo sentido.
Isso aí. Então ele tava ligado nos bastidores, com um monte de gente legal, o pedigree dele era muito bom. Né?
Eu acho que o Guardiões da Galáxia foi uma incrível surpresa, né, que surgiu depois de tantos filmes da Marvel que a gente tinha assistido até então, inclusive porque acho que muita gente falou disso na época, nós mesmos aqui, de que era uma propriedade intelectual, né, da Marvel, que não tinha a mesma importância das outras, né? A Marvel não estava tão, talvez...
atenta.
Preocupada, exato, e com mão pesada em cima, que parece que ela deu mais liberdade para que ele pudesse imprimir o estilo dele, e foi uma belíssima surpresa, né?
Pois é, mas essa é uma das coisas interessantes dessa sacada da Marvel, né? A Marvel, os jovens foram contar, personagens, enfim, de primeira linha ali... Enfim, primeira linha que eu digo é... Personagens que realmente gerariam séries, ela tinha, sei lá, 5 mil personagens, tá? Aí ela... O que ela fez? Ela passou pra, sei lá, Columbia Pictures, né? Sony. Passou Homem-Aranha. Passou Quarteto Fantástico, X-Men e companhia pra Fox, né? E foi fazendo esse tipo de coisa. Mas o mais louco da história é o seguinte, essas séries, elas não eram grandes, elas eram histórias em quadrinhos que vendiam bem. O que você quer vender bem? É vender, nos anos 80 e 90, é vender 100 e tantos mil exemplares, 200 mil exemplares por mês no mercado americano, vende para o mundo todo.
Que só se reduz, né?
Coisa toda. Então, assim, isso hoje em dia é muito menor, tá? Então, assim, gente, é um mercado muito pequeno, assim, é minúsculo, é absolutamente desimportante. Então, na verdade, a noção que eles tinham das propriedades deles que podiam ser grandes de verdade, estava completamente em algum momento Kevin Feige e companhia sacaram isso, estava completamente descompensada, não tinha sido exposto o suficiente, não tinha sido nada. Então eles calmamente foram pegando a biblioteca de propriedades intelectuais legais que eles tinham, agora a gente só fala propriedade intelectual, né, os personagens maneiros, série legal que eles tinham lá, e foram pro mercado buscar pessoas legais com ideias interessantes que pudesse oferecer, que é mais ou menos o processo que eles faziam com quadrinhos há décadas, né? Então vem cá, quem tem uma ideia boa, vamos lá, então temos grana aqui, ó, vamos lá, vamos fazer esse filme aqui, e foram acertando. Então, assim, tipo, o que não tinha dado certo nos quadrinhos, não tinha nenhum motivo para não dar certo no cinema, especialmente. O negócio é fazer filme bom, entendeu? Ou filme medíocre pra cima, que é o caso da Marvel, filmes que são pelo menos legais, bem feitos, não, mas bacaninhas.
O Guardiões da Galáxia é acima da média, né? O primeiro.
Sim, o primeiro é muito bom. O primeiro é muito bom.
Eu gosto do segundo também, defendo aqui, inclusive.
Não, não é de todo ruim, não, mas é que o primeiro tá acima, né? Você faz a escadinha aí, faz o pódio.
Ah, sim. Faz todo sentido. Já é mais uma. Já existe uma certa masturbação no segundo ali, que é bem característica. Isso, exatamente. A gente vai até daqui a pouco, né?
O segundo ele vai fazer um negócio mais alto, mais, né, barulhento, colorido e maior.
Louder, faster, stronger.
Isso, exato.
Mas, ó, é o seguinte, depois que toda essa treta, dessa queda que rolou aí com o Kevin... não o Kevin Feige, com o Bob Iger, né? Que foi o Bob Iger que falou, não tem como a gente continuar com esse cara, vamos demitir. E aí rolou essa recontratação, porque eles conseguiram fazer as partes, etc. O fato é que o James Gunn, desde então, vem mantendo uma produtividade aí boa como produtor, né? Realizou um monte de projetos, inclusive aquele infame Brightburn aí, que era o Super-Homem do Mal, né? E o Belko Experiment. Filmes pequenos aí que até que rendem uma certa bilheteria pra galera, colocam uns nomes interessantes pra cima. E aí, agora, né, o James Gunn tá bem, bem agendado aí. Ocupado. Porque depois quando o Suicida, ele... É, depois quando o Suicida, ele já tá fazendo a série do Peacemaker, né, que é esse personagem que aparece quando o Suicida, que vai ganhar uma série derivada no HBO Max, porque essa estratégia da integração, do ecossistema, é buzzwords pra todo lado da HBO Max.
Então ele fez dois trabalhos aí nesse intervalo, né? Nesse Between Jobs aí. Em Between Jobs.
Ele fez
dois trabalhos pra DC, é isso? Esse Esquadrão Suicida. Dois trabalhos, e a série
eles fizeram. Eles fizeram um pacote leve 2, pague 2, leve 2, tá, né? Fizeram um descontinho ali pro cara. E além disso, né? Ele, antes de fazer Guardiões da Galáxia Volume 3, ele já parece que, se eu não me engano, ele já filmou o especial de Natal de Guardiões da Galáxia que vai passar no Disney Plus neste Natal, se não me engano.
Então, ah, isso assim, além do 3, então tem o Guardiões 3, yes, e mais o especial de Natal, é isso?
Gente. É, seria, yes, acho que é uma versão expandida do que ele fez com Guardiões do Inferno, com aquele clipe que tinha o David Hasselhoff, que era a música
do Jorge Lucas renega o especial de Natal do Star Wars, o James Gunn vai lá fazer o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia agora.
Exato. Então, assim, ele tá muito bem, dizem que ele vai tocar também a nova série de Starkiz e Hutch. Que é essa série Starsky 80ista
Hutch.
Aí. Uhum. Starsky é foda. Eu
só
errei.
Se fala em outra coisa, velho.
Só se fala em outra coisa. Eu só lembro do filme Ben Stiller. Exato.
Só se fala em outra coisa.
Por fim, vale dizer que essa produção foi bem alta aí pros padrões DC, né? Tanto, eles fizeram um dos maiores sets da história da Warner pra fazer esse filme, né? Recriaram toda a cidade praticamente pro cara filmar. E também é bom lembrar o grande elenco que tem aí, incluindo aí Idris Elba, que entrou aí depois que ficou vai não vai com o Will Smith, né? Que é uma das grandes ausências deste Esquadrão Suicida, né?
Toda vez que falar Idris Elba, tem que falar Deus abençoe em seguida. É obrigatório.
Nessa mistura aí de ser um remake, né, e ser uma sequência, né, não tem muito definido personagens, né? Do filme anterior, voltam pra esse primeiro, pra esse outro filme, e outros não voltam, como o caso do Will Smith, né?
Mas aí não precisaria, gente. Na série original, os personagens não se repetiam de um... Alguns personagens se repetem, outros não. Isso, e o personagem não precisa morrer pra repetir ou não repetir. O personagem, ele serve, no caso do cinema, o personagem serve a trazer bilheteria. Mas no caso da história em quadrinhos ali, era pra trazer leitor, claro, você ia pedindo os personagens emprestados. Mas aí terminava a história, o personagem A ou B conseguiu o que queria, tal, tirava 5 anos da pena de 260 que ele tinha, não fazia a menor diferença. Ele voltava 10 episódios depois, entendeu? E não tem problema. Então os personagens, eles não são convocados e fazem parte do time do guardião, dos guardiões, como é que é, do Esquadrão X, né? Lá. Aí eles não ficam na sala da injustiça.
Sim.
Debatendo como é que eles vão matar.
Eles vão sendo trocados.
Eu acho que a parte mais interessante é que o Will Smith é o segundo projeto de uma continuação grande que ele não topa fazer, né? Porque também teve Independence Day 2 aí um tempinho atrás, que ele também falou: não, obrigado, tô de boa aqui na minha,
fez
fazendo
bem,
minhas outras
viu,
coisas.
Fez bem, viu, Will Smith?
Aqui.
Fez bem de ficar em casa. É. Ô, Soraya, por favor, sinopse pra gente.
Vamos lá, sinopse. Os supervilões Arlequina, Sanguinário, Pacificador e uma coleção de malucos condenados da prisão de Belle Reve juntam-se à obscura Força Tarefa X enquanto são deixados na remota ilha de Corto Maltese para combater o inimigo.
Muito bem! Repercussão aí desse Esquadrão Suicida. Ou agora é o Esquadrão Suicida, né? Essa é a diferença. Yes. Primeiro era só Esquadrão Suicida, agora é o Esquadrão Suicida pra você.
E a tendência, né? Porque vai ter o Batman, né? Agora também. Deus, daqui a pouco vai ter o Super-Homem, a Mulher Maravilha. Tipo, foda-se.
Gente,
agora é tudo
tá
isso.
Bom. Tá bom. Vamos lá. Depois a gente discute isso num outro programa, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Ó. Repercussão aí do O Esquadrão Suicida. Letterboxd 3.8. Alto, hein? Rotten Tomatoes, 91% da crítica aprova, versus 84% do público, então bem pertinho aí. No Metacritic já tá bem baixo, 40 de 100. Aqui no Brasil, Pedro Estraza, temos dados de audiência, quando entra no HBO Max pra galera, assinante, como é que é?
Vamos lá, aqui no Brasil a bilheteria foi, se não me engano, 7 milhões de reais acumulados ao longo do final de semana, o que é uma porcentagem alta, do que o filme está sendo exclusivo de cinemas aqui no Brasil, e combate pirataria, obviamente.
Dá pra fazer um churrasquinho aí, né, com essa grana?
Ah, dá pra fazer uma festinha básica e financiar, mas o fato é que a Warner daqui 35 dias vai ver o filme entrar no HBO Max, e eu tenho a impressão que muita gente falou, eu escolhi esperar pra esse filme, assim, não tenho tanto problema assim de ficar esperando esse filme.
Mas sabe o que aconteceu uma coisa comigo? Vários amigos meus falaram que esse filme tá me dando vontade de ir ao cinema.
Eu acho que comparado ao Space Jam, num lugar silencioso, eu acho dá até pra ter uma...
Se botar os três, eu vou no cinema uma vez e tem esses três filmes pra escolher, eu acho que eu também faria essa escolha.
Né, deu uma enterrada gostosa no tempo, né, que eu acho que é por enquanto o grande exclusivo do cinema.
Eu ia num lugar silencioso.
Ah, é? Olha só.
O tempo nem rendeu tanto aqui, já tá caindo de novo.
Um lugar silencioso não tem Idris Elba, mas tudo bem.
Mas eu tenho um trauma causado pelo primeiro Esquadrão Suicida, então eu não ia reviver esse trauma, eu ia num lugar silencioso.
Exato. Agora, o número que realmente deixou todo mundo consternado foi nos Estados Unidos, onde o filme fez menos de 30 milhões de dólares, fez 26 milhões de dólares no primeiro final de semana, o que é um número 4 milhões abaixo do que estava sendo projetado, que já era baixo, né? Por quê? Aí é uma combinação de fatores, né? Tem muita gente especulando. Puta, primeiro, é a síndrome da Tomb Raider, né? Você é uma sequência de um filme que foi... Ninguém que gostou, ninguém pediu, mas todo mundo viu.
Uma sequência.
Exatamente. O famigerado por quê? Número 2, estava no HBO Max ao mesmo tempo e a gente tá vendo uma sessão de casos de coronavírus nos Estados Unidos pela variante Delta, porque americana, pra gente, não gosta de se vacinar. E tá aí se ferrando loucamente no percentual, né?
Eu acho que as pessoas gostaram do primeiro filme, isso é uma bobagem. Eu acho que o problema desse filme é HBO Max e variante Delta. Sinceramente,
Você tem como evitar o cinema e ficar em casa vendo
porque
filme?
Quem presta atenção a essas coisas somos nós, assim. As pessoas falam, pô, da hora, tá vindo filme, olha, não sei o quê. Vê o trailer, acha incrível. Tá doido pra ver o filme, gente, tipo assim... Só que eles não sabem que vai aparecer. Agora o filme aqui no Brasil, por exemplo, saiu só em um lugar. Agora lá, cara, quem assina HBO vê sem menor dificuldade, né? O filme tá no cinema no momento que a variante Delta chegou. Eu acho que tem um bom... Agora, claro, né? Que já estava, assim, a expectativa de 30 milhões já estava contando com esse cenário. Então, assim... pior de tudo foi ser abaixo de uma expectativa baixa. Foi muito baixo.
Não, e piorando assim, a situação, a Samba, que é uma entidade de pesquisa ali de medição de audiência de streaming nos Estados Unidos, falou que ficou 26% abaixo da audiência de Mortal Kombat o Esquadrão Suicida. Então, não é um bom cenário aí. Eu acho que é muito culpa de uma combinação de fatores que prejudica todo o filme. Inclusive, aí disseram que a publicidade nos Estados Unidos foi muito fraca. Os caras não conseguiram. Acho que eles foram muito no garantido. E isso porque eles estão exibindo o filme há um mês aí, aparentemente, pra galera dos contatinhos deles ali. Então, no final, o que isso quer dizer? O filme tem 72 milhões de bilheteria ao redor do mundo, provavelmente com um orçamento enorme, acima de 200 milhões de dólares. E isso deixa um pouco a situação mais tensa. Mas, de novo, a Arlequina faz muito dinheiro, esse filme tá fazendo um monte de dinheiro no licenciamento, etc. E, de novo, eles não precisam trazer o James Gunn de volta. Eles podem pegar outro diretor e falar assim, vamos fazer uma terceira tentativa aqui. Então,
muito bem.
O que isso quer dizer? Não sei, cara. Vai daí, Warner, né?
Eu acho que a tendência deles, nesse caso, é migrar pra Arlequina, que é muito mais simples, mais barato e mais garantido, por exemplo. Já que, considerando que a amostragem agora foi um desastre. Agora, enfim, a gente vai falar do filme daqui a pouco.
Eu fico curioso, sabe uma coisa? Só pra, antes de a gente começar a discussão, eu acho que vai ter um filme solo da Arlequina, porque Aves de Rapina também não foi um grande sucesso de bilheteria, é bom lembrar. E antes do coronavírus.
Filme só do Tubarão Rei.
Mas o risco é muito menor.
Vamos agora, vai, vamos falar agora. agora, já. Soraya Alves, como é que você? Quero saber o que você achou do filme, sem spoilers, vindo do trauma aí de Esquadrão Suicida Parte 1.
Eu odeio demais o primeiro Esquadrão Suicida, porque assim, é um ranço gigantesco por todo... Eu acreditei naquele hype, eu acreditei naquele Coringa, eu acreditei em tudo, sabe? Então, assim, eu tava com um ranço gigantesco, não iria assistir por agora, ia ser dessa galera que escolheu esperar. Mas uma coisa que o cinemático tem ensinado, melhor que a terapia, é que quando a gente vai com pouca expectativa, a chance da gente se surpreender positivamente é maior. E pra mim foi o que aconteceu. Eu me diverti. Eu acho que, assim, nos 10 primeiros minutos do filme eu já tava rindo. E eu fiz, epa, peraí. Vai ter que degringolar muito, porque já me arrancou uma coisa que o outro não arrancou. E assim, tirando o fato de ser muito longo, eu achei que meia hora menos poderia casar muito bem. Foi um filme que, pro nicho de heróis, ele me trouxe uma coisa que eu acho que tava faltando há muito tempo, eu não via, que era essa coisa esculachada mesmo, essa sátira, ser bonachão, vários elementos de filmes B. Porque tudo bem, sabe? Não é porque é um filme de herói que ele precisa ter um tema profundo e aprofundar nos personagens. Deixa isso pra séries Marvel, Disney, que já estão fazendo. Então me entregou uma coisa que há muito tempo eu não via e que resgatou, assim, particularmente num lugar que, tipo, caramba, eu não sabia que eu precisava me divertir tanto assistindo um filme de herói. Eu não sabia que eu precisava ver cenas bizarras, sanguinárias, mortes ridículas, personagens que eu não achei que morreria, morrendo de um jeito tosco. É tosqueira pura. E eu gostei da tosqueira pura, assim. Talvez foi pra um lugar que eu não imaginava e que pra mim foi uma grande, assim, uma grata surpresa. Então, no geral, tem seus problemas, a história em si é fraca, ela é mais do mesmo, pensando em enredo, né, em narrativa, mas me entregou algo que eu não tava esperando e que eu gostei bastante.
Muito bem. E você, Alexandre Marão?
Cara, eu ri bastante, pra começar por aí. Eu achei o filme legitimamente muito engraçado. Eu acho que tem uma coisa interessante nessa história, que assim, o James Gunn, ele é, junto com seu amigo Zack Snyder também, mas o James Gunn, ele é um legítimo artífice, né, dessa visão mais irônica, mais sarcástica e tal, dos super-heróis, né? Só que o Zack Snyder degringolou para um lado. O James Gunn manteve essa visão, mas o que aconteceu foi o seguinte, né? A realidade chegou nele, tipo... Então, assim, se você já vê The Boys, né?
The Boys.
Grande parte dessa ultraviolência estilizada para ser meio ridícula, grande parte dessas coisas que o James Gunn tá entregando aqui já estão ali. Ele foi meio que... Tipo assim, entendeu? Chegaram nele. Ele já não é mais o cara que tem uma visão muito única em relação a isso. O que ele tem, de verdade, pra mim, assim, é... Ele é roteirista de origem, é um cara que sabe criar a historinha dele ali e tal. Eu acho que... E aí, mais do que tudo, assim, este super grupo... Parece que foi muito mais do que o Guardiões da Galáxia. Parece que foi criado por James Gunn, assim. Se ajusta perfeitamente ao tipo de humor dele, ao estilo dele. Então, eu acho que tem um casamento muito feliz ali de todas essas coisas, que é o que faz o filme ser engraçado. O filme é longo demais, sem dúvida nenhuma, e tem alguns momentos que dá uma caída, mas assim, ainda assim, o momento tá lá, o filme tá andando, entendeu? As coisas estão acontecendo, ele é divertido, ele é engraçado, e ele realmente me arrancou risadas, né? Mas, como é que é? Ah, e o terceiro ato? Não, sacanagem. Mas eu acho...
Eu odeio essa piada com o terceiro ato, que a gente nunca mais vai poder falar, que o terceiro ato é problemático. Eu quero poder falar que o terceiro ato é problemático.
Eu acho que o que vai acontecendo com alguns desses... E assim, o James Gunn, ele tá chegando num ponto que assim, alguém precisa dar uma controlada nele, assim, que ele quer tanto ser o Tarantino que ele precisa, alguém precisa controlar. Calma, James, menos.
Total, é verdade.
Menos. Calma, não precisa apertar o gatilho toda hora, segura a onda e tal, não sei o quê. Então assim, ele quer muito ser o Tarantino, tá? E eu acho que ele, assim, visualmente o filme tem vários momentos absolutamente sensacionais, assim, tipo, tem lindos e tal, não sei lá. Mas ele precisa segurar essa onda. E outra coisa que é o seguinte, tipo, ele é muito engraçado e tal, mas lá pela terceira ou quarta piada, eu já sabia qual era a punchline. Tipo assim, você já começa a saber exatamente o que vai acontecer. É engraçado, é menos engraçado do que podia ser, mas é engraçado. Então assim, tipo, e a gente fala na parte dos spoilers depois. Mas assim, então assim, o filme vai andando, o filme é longo. A gente, se você já viu o primeiro e o segundo Guardiões da Galáxia, você já viu o Slither, que é o filme lá das rastejantes lá e tal.
Seres rastejantes.
Você já viu essas coisas, você já meio que conhece esse senso de humor dele e você começa a, sem querer, você começa a antecipar a piada, entendeu? Aí aquilo vai te dando tem um ruído nisso tudo. Então, assim, eu acho que, em geral, é um filme legal. Eu me diverti pra caramba. Acho que tem mil questões ali. Tem questões, né, sobre os clichês dos países, da Corte Maltese, não sei lá. Mas eu acho que, dado o gênero que o filme se encaixou, a maneira como ele se apresenta, até isso é meio perdoável, porque é tão zoeira a coisa de... Ah, é uma nação latina, uma republiqueta de banana aqui, não sei o que, blá, blá, blá. Até isso é meio que... Fica meio engraçado, assim, tipo... Tem aquele estereótipo ridículo e tal, né? Todas essas coisas meio que se encaixam ali. Mas o que importa é isso, assim. Eu curti o filme, achei o filme engraçado, achei longo, né? E eu ri, gente, eu ri. Tem várias piadas muito legais.
A parte que eu mais concordo com vocês é isso, né? De ser engraçado, eu realmente dei risada real, oficial, em diversos momentos. E acho que o filme tem essa... o James Gunn é criativo, né? Na maneira como ele produz esses excessos dele, assim... de ser hiperviolento. Eu também lembrei de The Boys. E apesar de ter essa comparação de... Ah, a hiperviolência vai escalando tanto que chega uma hora que ela não tem mais impacto nenhum... Eu também acho que acontece aqui, mas como ele é super debochado, não tá se levando a sério, eu acho que ele ainda se mantém criativo em brincando com isso, né? E principalmente em conseguir fazer com que... pra mim, acho que isso é o cerne do Esquadrão Suicida, né? Dos personagens e da história, que é ser imprevisível, assim. Eu entendo que você já vai pegando alguns beats ali, você vai entendendo onde vai se encaixar, mas ainda assim eu vou me surpreendendo com alguma coisa quando acontece, principalmente com mortes de personagens, né? Falei, já fez isso que você não estava esperando.
E outra coisa,
e eu realmente fiquei temendo pela vida de alguns personagens que, né, isso, a gente já citou isso, aqui, isso. Né? Eu fiquei, meu, será que vai fazer isso?
Também enfim. Achei. Mas outra coisa, Merigo, é o seguinte... É bem coisa de roteirista-diretor, né? Assim, como... Não é nem o primeiro ato, né? Como o primeiro bloco, né? A metade do primeiro ato, que é aquela parte do filme feita pra você falar... Porra, eu tenho que ver até o final agora. A abertura do filme é de fuder de boa. Tipo assim, é muito legal, cara.
Sim,
toda aquela sequência... A sequência inicial é gênio. É assim, podia acabar ali, porque é tão foda... Podia acabar ali e começar... acabar ali e começar com o Idris Elba falando, tipo assim... Acabou. Opa! Fudeu.
Cara, você citou o Idris Elba. Eu acho que é uma outra coisa que, pra mim, ajuda a dar uma cola e me fazer conseguir aguentar o filme até o final. Porque eu acho ele realmente exaustivo e repetitivo. Eu, basicamente, não tenho conexão emocional com nada ali, né? Não me importo com nada. Apesar de... Vou vendo a tentativa do James Gunn de tentar ser subversivo cada vez mais, né? Cada cena ele vai tentando fazer isso. Mas se você for comparar com Guardiões da Galáxia, por exemplo, e Deadpool, né? Que eu acho que dá pra trazer essa questão da violência e tal. Eu acho que não tem comparação. Acho que Guardiões da Galáxia, ele consegue ser subversivo, como ele tenta aqui, sem precisar da hiperviolência. Sendo igualmente muito mais engraçado, provavelmente, e tendo um coração leve, sabe? Então, eu acho que tá bem aquém do que ele conseguiu fazer com Guardiões da Galáxia, por exemplo. E aqui tá claro, né? Eu até perdoo ele porque ele sabe o que ele tá fazendo e, como a Soraya bem falou, ele abraça esse lance de fazer o filme B, né? E vai, né? E engata aí a quinta marcha e vai embora no filme B. Mas eu acho exaustivo. O que me ajuda a chegar até o fim é o bom elenco, né? Porque, pra mim, todo mundo parece que abraçou o seu papel ali.
O elenco é bom demais.
Exato. O Idris Elba, a Viola Davis, né? Tá todo mundo se entregando ao máximo e, meu, vou fazer aqui o que eu preciso fazer. Não tem ninguém com má vontade, né? Você tem até o Sylvester Stallone na voz do Tubarão, né? Que tem pouquíssimas falas, mas ainda assim é muito divertido, né?
É muito bom. Smart. É muito bom você saber que é o Stallone, né? Você ri só por causa disso.
Exato, é muito bom você saber que é o Stallone. Então, eu acho que é isso, assim. Ele entrega um filme que... tem umas partes engraçadas, tem os seus bons momentos, é mais assistível do que um antecessor, mas no fim das contas, pra mim, é isso, assim, vou chegando pro final, eu já tô meio, tá bom, né, onde que vai chegar, vamos acabar.
Mas eu acho que essa coisa de ser exaustivo, meio, é mais um problema da duração do que qualquer outra coisa, porque, por exemplo, o Guardiões da Galáxia, ele é zoeira, mas ele não é um filme violento. Não é um filme violento. E assim, os quadrinhos não são extremamente violentos originalmente. Era um quadrinho. Era um quadrinho. Vai, feijão com arroz da Marvel, ali, do universo mais de sci-fi e tal, não sei o quê. O Esquadrão Suicida é uma série ultra-violenta. Na verdade, é muito louco, porque assim, se o filme não fosse violento. E de novo, essa violência meio que. Que é meio bizarra mesmo. Eu tava explicando,
uma caricatura, né?
Tava explicando pra alguém e perguntando, mas é muito violento, assim, do tipo. Foi, cara, é muito louco, porque na verdade é uma violência pastelão.
Uhum.
É quase gore. É um gore que não tem terror, então é um gore diferente, assim. Então, assim, eu acho que cabe na estética. Então, assim, eu acho que ele ir aumentando a aposta com isso, eu acho que pra mim. Como decisão estética, faz sentido. Agora, o filme ser longo...
Sim, faz sentido,
Ale. Eu ia falar exatamente isso também.
O filme
também,
ser longo é muito chato. Tipo, né?
Essa caricatura, ela cabe dentro do Esquadrão Suicida. E eu acho que é por isso que eu gostei muito. Porque ele deu uma salvada naquele Esquadrão Suicida que me foi apresentado antes... Dessa forma. Isso. E não faz sentido pra um Guardiões da Galáxia isso, entendeu?
Não,
isso,
lógico. Totalmente. E concordando com vocês...
Você que é o mesmo diretor e tem isso.
Eu acho que vocês têm... O Ale explicou isso que eu não conseguia ter palpável, assim, que me incomodou menos essa violência, né? Essa hiperviolência no Esquadrão Suicida, agora o Esquadrão Suicida, do que no The Boys, por exemplo. Nas duas temporadas de The Boys, aquilo lá vai me enchendo o saco de verdade, assim, porque acho que eles não conseguem lidar com os momentos de usar essa hiperviolência, né?
Gente, eu acho que eu tenho um probleminha, porque em alguns momentos de hiperviolência, pra mim era quase que uma piada também. Eu dava até uma risadinha, assim.
Eu acho que, de novo, de novo, The Boys é uma história em quadrinhos. É uma história em quadrinhos do Garth Ennis, que é um autor conhecido pela violência excessiva, pela violência estilizada e engraçada, né?
Inclusive no Profissional.
Mas enfim. Enfim, deixa o The Boys lá no canto dele, porque o que importa aqui é o que a gente tá falando aqui agora. Mas eu acho que aqui, assim, enfim, pra gente seguir em frente, o que me incomoda realmente é. O filme, esses filmes são longos demais, sem necessidade. Me incomoda muito mais. Porque eles ainda conseguem me surpreender dobrando a aposta da violência, meio bizarra. Mas eles não conseguem me surpreender mais com certas piadas. Você sabe o que vai acontecer, isso é um problema. Porque ele começa a telegrafar a piada, entendeu? É. Você sabe o que vai acontecer.
Parece
né?
que você tá vendo a versão estendida do diretor, né? Já antes, assim, antes de ver o filme original. Você tá vendo o corte do diretor, liberou tudo.
Isso eu acho que é um problema. Uma outra coisa que eu gosto muito no filme... É uma sacada de que ele... Você tá olhando de fora e é engraçado, e tem um momento outro, mas assim... Eles estão levando tudo a sério, né? A Amanda Waller, quando um dos personagens lá cai na água e eles se perguntam, né, tal... Uhum. E a gente fala melhor, mas assim... A maneira como ela, seríssima, olha... Ela não acontece mais nada, ela só olha pro lado, tipo assim... E fuzila o cara com o olhar... Aquela, ela tá seríssima. E você. Eu, pelo menos, desculpa vocês, mas eu não posso falar pelos outros, né, gente? Eu caí na gargalhada, tipo assim, puta merda, sabe? Tipo. E beleza. Porque você tira a graça dos personagens que estão, inclusive, todos sérios ali. Porque a situação é meio ridícula mesmo. Então acho que essas coisas funcionam. Mas assim, o filminho podia ter. Não é nem meia hora, não, gente. Podia ter ali. Quase uma 40
minutos, 50.
Fácil,
né?
Muito bem, o Pedro Estraza, vai lá pra gente poder ir pros spoilers. Diga tudo.
Tentando ser rápido, curto e rápido, porque é difícil falar do filme sem falar spoiler, porque a essência do filme é muito essa surpresa do quem morre e quem fica, né? Eu acho que é muito essa coisa. Mas, curto e grosso, cara, que bosta de filme é esse? Puta que pariu. Enfim.
Muito bom.
Assim, eu tô até rindo aqui que vocês estão falando, não, porque realmente é melhor que o primeiro. E eu, tipo assim, cara, o primeiro pra mim é régua lá embaixo, assim, tipo, ser melhor que o primeiro
não
só
é grande coisa,
esse filme,
né?
Já tá vencendo, né? Tipo, aquele filme foi destruído por conflitos de interesse de todas as partes ali, ninguém se entendeu com porra nenhuma e o filme foi um desastre que foi, né? Então, mas esse segundo, cara, eu não consegui achar a autoria de quem escreveu isso no rede social do Letterboxd aí, mas que é uma verdade, assim, eu acho que ilumina muito do status atual de Hollywood, que é muito que esses blockbuster herói parece que existem como resposta a outra coisa constantemente, sabe? Então, esse filme parece ser só a resposta ao original e o que veio no Arlequina ali. Então, aí a coisa, puta, agora que você queria uma coisa controlada pelo diretor, tô, controle total do diretor. Você quer uma coisa violenta de fato? Tô, controle da violência de fato. E o filme parece que... Eu acho impressionante como, assim, eu não me importo com ninguém, com absolutamente nada, e eu não me importo
azar
com
o
pastiche da coisa, sabe? Eu não me importo, cara. É insuportável, não tem você graça quer... pra mim, não, não tem ponto, assim. Mas o Maron citou muito bem o Tarantino, e é isso. O James Gunn, ele tá se achando que tá fazendo o Pulp Fiction dele aqui. Tanto que o filme se divide em subcapítulos, tem toda aquela parada, aquela estrutura epopeica ali de personagens que são, no fundo, risíveis, né? Então, e ele faz piada. Só que, eu não sei, eu acho que ele encara tudo como uma grande piada o filme, só que, assim... Você não se interessa por ninguém, literalmente.
Não,
assim,
não,
os personagens
são
ridículos
por
essência.
Pedro Estraza não se interessa por ninguém, mas continua.
Muito obrigada.
Não, cara, assim... Eu sofro, assim, com esse filme, assim. É agonizante. E aí vocês ficavam falando como é legal ter o Stallone fazendo o King Tubarão Shark Rei. Aí também. Cara, eu acho o trabalho dele mil vezes inferior ao que o Vin Diesel fez com o Groot ali, porque pelo menos havia realmente um trabalho de voz para tornar o personagem. Nesse é só a piada de ter o Stallone como King Shark.
Isso é verdade.
E assim, é muito
mas
triste
não
porque,
te cara. Basta.
É legal. Não, eu acho que é legal você saber. É legal você saber que é ele, mas realmente não tem um trabalho, né, de criação de personagem.
Não, o personagem
assim
é
como
muito bem
do Taika,
é
a
fofo.
Presença do Taika Waititi lá. Também é só uma piscadela boba, né? Ah, aqui, ó, tá aqui o cara do Thor, mas também...
Ali
não
foi
tem
amizade.
Grandes... Exato.
Ah, não, beleza. Traz o Taika pra fazer o personagem X e tal. Mas é isso, sabe? Eu acho duro porque, assim,
tá, mas
as mortes
sabe,
acontecem...
Mas assim, quando é um diretor europeu colocando os atores amigos dele, tudo bem? Quando é o James
Gunn,
não. Não,
mas zero problema com relação a isso. Meu problema realmente é
o Michael Hooker?
Da coisa. Ah, mas fica beleza, filho. Não, eu entendo essa parte. O que me incomoda não é exatamente você chamar os amigos. Tanto que, na data de hoje, Alfred Molina se casou com Jennifer Lee, sendo que os dois se conheceram no Frozen, né? Então, claramente, ali tem toda essa relação. Mas, enfim, o meu ponto é, não é a questão de você trazer os amigos e tudo mais, é você não saber fazer nada a partir disso. E eu acho que o filme é um grande nada pra mim. É um vazio. Assim, não adianta você fazer uma sátira se você não tem qualquer ângulo sobre a coisa, sabe? Você só tá rindo de si mesmo o tempo todo, assim. E não é o rir de si mesmo produtivo, que você tá tirando, sabe? Você tem algum ângulo na situação. O James Gunn só tá... É essa epopeia que o cara tem uma escala, uma certa ambição, e o negócio, tipo, não vai pra lugar nenhum, tipo. Tanto que até as mortes, que falam, nossa, imprevisível... Cara, quando você viu, exatamente bate todas as batidas perfeitas pra fazer aquela estrutura... típica de roteiro, então ele traz tem toda essa surpresa no começo do filme, tentando não entrar no spoiler da coisa, que quando eu percebi que tava rolando, eu falei, caramba, ele vai fazer literalmente o que eu tô achando que ele vai fazer, filho da puta, e aí o negócio, e isso me frustra, cara, porque eu gosto do James Gunn, mesmo que ele fale que ele deteste o Scorsese, aparentemente, porque ele é ressentido que o Scorsese não viu o Guardiões da Galáxia até hoje, aparentemente, é esse o papo de hoje.
Nossa, por favor, James Pedro... Gunn, se coloque gente, no seu lugar, meu.
Mas, gente, o Pedro tá revoltado mesmo. Continua, Pedro, pode falar.
Não, eu realmente, eu defendo...
Ele tá com o olho vermelho, pessoal, ele tá com o olho vermelho, ele tá com muita raiva.
velho gritando pras nuvens, né? Não, mas o lance pra mim é
tem uma
que,
cara, veia, eu gosto de James Gunn. Uma veia saindo na testa dele. Continua.
Eu defendo os dois Guardiões da Galáxia, eu gosto do segundo, eu acho que o segundo tem um tom emocional. Esse lance de você se importar com os personagens rola no segundo filme, são propostas diferentes, quase não se dão a sátira. É esse exercício dos filmes de guerra dos anos 60, 70 aí, que a gente não, nem citou direito, né? O Dirty Dozen, tem um monte de filme desses rolou. Só que esses filmes, eles tinha algum interesse naquilo, você se envolveu com esse personagem, você sentia aquelas perdas, sabe? Esse não, é tipo, o personagem morre de repente e você tá tipo, ah tá, é só a batida X do roteiro tal pra você chegar até certo ponto, sabe? Tanto que a gente até falou, né, a Arlequina é um ponto que você fala, cara, aonde que eles vão matar a Arlequina nesse filme, foda-se, é tipo a coisa mais cronometrada possível, sabe? Então, eu realmente lamento, sabe? Porque é um diretor que eu gosto dessa veia B do cara, assim, ele realmente curte esses gêneros que a gente gosta, né, que é a ficção científica, o terror, mas o filme não funciona, ele, pra mim, a certa altura, é só alguém jogando dinheiro na tela, constantemente, se divertindo com a liberdade total de controle, mas não sabendo fazer nada a partir disso, entendeu? E pra mim é muito triste, tá ligado? É uma coisa assim, é frustrante, porque no fim o resultado é, pra mim, é similar, levemente melhor, porque não teve um estúdio podando tudo no meio do caminho, né, o que acontece pra caralho Hollywood, mas é o mesmo resultado, é algo que, tipo, você olha e fala, velho, tanto que a porcaria do arco de pai e filha rola neste filme novamente, né? O drama de maternidade aí, que é eterno desse comics.
Mas tirando sarro, né? Assim,
é a mesma merda.
Mas essas obviedades fazem o filme legal.
Não!
Vamos pros spoilers, então. Entendemos.
Vamos pros spoilers.
Vamos pros spoilers.
Eu não gostei.
Spoilers!
About a cadaver.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Green is people!
Eu não esperava uma reação tão negativa,
cara,
Pedro.
Cara, fiquei revoltado, assim. Tipo, vamos pegar, começar uma morte que é surpreendente no filme. A morte do Rick Flag ali. Primeiro que é patética a morte, o cara não sabe filmar ação, aparentemente, mais.
Quem que é esse?
É terrível aquela luta.
Eu não, nem lembro.
É o Joe Kinnaman.
O Rick Flag é o Kinnaman, e ele é tipo o único cara bonzinho. Ele é o aspas bonzinho do grupo, ele é o bonzinho, sim, que tá ali pra controlar aquela turba de...
Mas ele morre no final já, né?
É, então, sim, mas é uma morte surpreendente, porque você não espera que ele morra, mas assim... parece que é literalmente a morte do Charlton Heston no segundo plano dos macacos, tá ligado? Uma parada tipo, ele só queria se libertar desse roteiro, tá ligado? Não quer mais...
Mas as mortes são toscas.
Fiquei incomodado com a, entre aspas, morte da Doninha. Logo no começo, falei, pô, queria saber o que ela ia fazer, qual era o superpoder dela, da Doninha.
Cara,
ela
eu achei genial.
Não, assim, eu acho, vamos puta, lá, essa abertura. Essa abertura
exato, eu achei genial. Tipo, mano, ninguém sabia que ela nadava.
Pedro
ela
odiou
nada.
Porque. O Pedro é aquele cara que foi ver Sexto Sentido, ele sacou. Que o garoto tava...
Não.
Que o cara tava morto. Ele
gente, mas sacar as coisas desse... Ele não é um filme inovador. Ele não tá ali pra te surpreender. Ele tá ali pra tirar sarro. Pra fazer você rir.
Sei. Mas não faz sentido com esse site, não te faz se importar com nada e ninguém, nem mesmo com a mensagem do filme, tá
mas
ligado?
Mas essa só é uma ideia. Grande... Você não tem que se importar com o Esquadrão Suicida. É um bando de mercenário. É um bando de assassino.
Mas ele quer que você se importe.
Eu acho... Vamos lá, vamos organizar essa bagunça. Essa abertura é muito...
Shouting match, esse né? Ódio, só um esse pro ódio. Outro, né? Tipo, caralho, mas...
Eu acho muito legal essa abertura, porque ela é... Enfim, eu acho que ela é engraçada, sabe? Tipo, ela é... Você... Eles apresentam os personagens, tem câmera lenta, tem todas aquelas coisas e tal, e destroem os personagens em segundos, só sobra o Joe Kinnaman e a Margot Robbie.
Até pela as escolhas dos atores. Os atores que são apresentados ali, você não espera que vai morrer na primeira cena.
Eu acho que aquela a morte do Michael Rooker é sensacional. Cara, ele... aquela coisa dele chegar, tipo assim, cara, onde foi que eu me meti, cara? Que porra é essa? E ele indo embora, e assim... E ele com aquela cara de fodão, de quem, assim, tipo... Primeiro ele tava entediado, que era todo mundo muito inferior e muito burro. Uhum. E aí, de repente, ele falou, caraca, vou me mandar daqui e se ferra. Então, assim, essa sequência... E principalmente porque isso só acontece e aí você vê que eles não tinham a menor importância mesmo. E pior, a mulher ainda queimou. A Amanda Waller ainda queima dois personagens que seriam, pra nós, o público mais importante. Mas ela botou eles pra eventualmente morrer e tal. Aí você corta pra aquele momento. Pra mim, o filme podia acabar ali, já ia ser legal. Um curta-metragem do Suicide Squad. É, eu acho que tem. Eu acho que a gente tá lidando com. E aí eu. Que eu concordo de verdade com o Pedro. Discordo de quase tudo que o Pedro falou. Por causa das justificativas são emocionais. O Pedro não gostou do filme, não gostou do filme porque ele não gostou do filme. Mas assim. Mas tem um ponto que eu concordo que é o seguinte. Eu acho que tá faltando mesmo um ponto de vista mais claro sobre do que ele tá tirando sarro. Porque assim, ele é tão autorreferencial. Que o filme tá. Ele começa a girar. Então, ele é engraçado. Imitação. Ele é engraçado porque é engraçado e beleza e tal, não sei o que, mas ele tá girando num vácuo ali, tá? É um pastel de vento, como eu costumo falar quando esses filmes acontecem. Alguns dos pastéis de vento eu
balão
gosto.
Balão de ar quente.
Mas eu acho que tem uma outra coisa mais bizarra nessas histórias, que é o seguinte. É, eu tava conversando isso com alguém, com a minha irmã também, que viu o filme e tal, a gente tava conversando sobre o seguinte, porque. Muitas pessoas costumam falar sobre a era dos vilões, né? Tipo, Walter White, não sei o que lá. E eu acho que não é tão simples assim, né? Porque no caso do Walter White, a gente tá falando de um monstro sendo criado e ali não tem... Enfim, ele se acha, né, uma pessoa boa em algum momento, depois ele vai perdendo a esperança. Enfim, é muito mais complexo, não tem comparação com isso aqui. A gente sempre gostou de anti-heróis, que eram personagens que não eram heróicos, mas que estavam vivendo uma situação limite, né? A ficção sempre tratou disso. A gente entrou nesse momento bizarro em que você começa a glorificar esses personagens que são vilões, né? Só tem um truque, e um truque que o próprio Esquadrão Suicida usou desde lá no início nos quadrinhos, que é o seguinte... Eles ficam heróicos porque você insere neles, artificialmente, alguma motivação humana. Que é pra dar humanidade, que é pra dar alguma coisa pra você se relacionar com eles. E aí tá o truque sujo e barato da relação paternal que ele não tem com a filha, mas ele tem com a menina que controla os ratos. Tem, entendeu? Tipo, a Arlequina, ela é uma... psicopata alucinada, mas ela tem momentos de candura, ela gosta do fulano porque era amigo dela, ela faz... Então, assim, eles vão pegando... São truques são truques da ficção que você usa para que as pessoas se relacionem ou se apeguem a esse personagem como assim, ah, ele é um monstro, mas, poxa, ele é tão legal, tipo o Bolsonaro, ele é um desgraçado, mas ele é engraçado. Não, não é um monstro, continua sendo um monstro. Então, esse tipo de truque... Nem só desonesto, assim, eu acho que eles são, de novo, são clichêzões, são truques baratos, assim, tipo. Porque. Tudo bem.
Não encaixa.
É um filme versus uma série, né? Mas, tipo assim, o Walter White é um personagem sensacional, mesmo sendo um desgraçado. Embora, né? Mesmo no Walter White, que é o Walter White, só que eles tiveram uma série pra desenvolver esse tipo de complexidade. Tem uma relação ali, ele tem momentos de alguma humanidade, né? Que você enxerga a humanidade e tal, mas é muito mais bem construído que num filme corrido.
Mas vale a comparação com o filme que esse filme realmente quer ser? Pulp Fiction, cara. Você não precisa. O que me fode é o cara querer tudo ao mesmo tempo. Ele quer a sátira, ele quer a imprevisibilidade, mas ele quer as coisas mais óbvias possíveis dentro do filme. Ele quer que você fique, não, porque a relação do Bloodsport aí com a Ratcatcher é o centro do filme. Ratcatcher é o núcleo emocional do filme. Ah, não, porque a Arlequina é uma personagem que superou traumas, né? Até ficaram falando no final de semana de como fecha uma trilogia ela nessa história, porque ela mata o ditador no meio, antes de tudo começar ali. Mas, assim, é você querer demais duas coisas e ele achando que tá fazendo o Tarantino, entendeu? Isso que me incomoda.
Eu acho que as pessoas querem complexidade demais de um filme que não é pra ser complexo, sabe? Aí fica então, criando ideia, criando arco que não...
Ele traz...
Mas ele quer a complexidade.
Ele tenta fazer um negócio, uma crítica social lá, do papel dos Estados Unidos, de serem culpados.
Que é terrível também. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu nem tenho a bagagem pra fazer isso.
Ele tenta
crítica,
fazer
mas
isso.
É fraco.
Mas eu assim, vou... Depois de apresentados os personagens, né? Curtir um pouquinho o Tubarão lá. Aí parece Alice Braga, que acho legal também. O cara lá que eles têm... Provavelmente tentaram contratar o Rodrigo Santoro, ele negou e pegaram um genérico dele.
Muita cara de Rodrigo Santoro.
Ele, certeza Rodrigo Santoro, que ligaram pra ele.
Ditador.
Rodrigo, ei, Rodrigo, você pode? Puta, não vai dar, gente. Eu tô ocupado aqui. Aí ligaram pro genérico e ele fez. Até porque eles matam ele, né? Deve ser por isso que o Rodrigo também não topou.
Mas a cena,
não,
mas a cena não, eu acho não, a cena, né? Ótima.
A cena é boa, é verdade.
A cena é ótima. Ele fala, ela fala, blá, e aí bum, quando ele
tomei
se
vira, um susto, toma um tiro, cadê um.
Dele, acabou. E
deu um salto pra trás, assim, ó. Tomei um susto, caramba, matou o tiro.
Sim, e de novo, é muito legal, tipo, o que você tá achando que vai ser o vilão, que vai dar super trabalho.
Isso, é exato, você matou fala, ali.
O que vai ser agora?
Não, mas aí, vamos lá, o vilãozão lá,
o Starro,
o Godzilla. Ah, achei legal, cara. Achei bizarraço.
Achei
bizarraço, mas é
nisso, cara.
Mas é legal acho porque é excelente. O que eu acho que começa...
É uma mistura de caça-fantasma com zumbi.
É, eu gostei do vídeo.
A estrela transforma as pessoas em zumbi.
É isso.
Muito bom.
O que eu acho que comecei...
É o personagem das histórias em quadrinhos. É exatamente aquilo ali.
É, eu imaginei isso. Que você deveria ser inspirado daí. E só que aí ele vai... Como a gente já falou tanto, como ele tem 2 horas e pouco pra preencher, ele vai enchendo linguiça, né? E vai mais. Aí tem aquela cena... O cara lá que atira a bolinha colorida tem que ver a mãe dele. Aí, meu Deus, não. É demais.
Ele podia... morre, porque é um momento que é pra surpreender. Eu li e falei, vem, que bom que morreu.
Eu adorei o homem bolinha vendo a mãe dele.
É, eu gostei dele também. Eu acho que e tem alguém ali que tá muito interessado em transformar a Daniela Melchior em estrela de alguma coisa.
Assim, tipo, claramente, a etiqueta.
Nova estrela latina, muito na cara, assim, alguém na Warner, ó, o agente dela tá combinado com a galera, porque assim, muita vontade de fazer ela virar uma estrela.
Olha,
ela tem muito destaque, né?
Já deu uma hora aqui de programa, temos que dar notinhas, vamos lá. Notinhas para o Esquadrão Suicida. Quero começar com Soraya. E aí, Soraya?
Eu vou dar 3 estrelas e meia. Porque foi, assim, um acalento pro meu coraçãozinho isso.
Muito bem. E você, Alexandre Maron?
Olha, normalmente eu daria para esse filme, tipo, 3 estrelas e meia. Mas... Como agora eu vou começar... Já aprendi a mecânica do cinema. Então, eu vou dar 5 estrelas.
Quê?
Porque eu já vi que vem uma estrela por ali.
Ah,
e eu preciso proteger o meu amigo James Gunn.
Alexandre Marão jogando com o regulamento debaixo do braço.
Vou jogar com o regulamento debaixo do braço. E vou...
Fazer lei do impedimento é o último
minuto. Vou usar a minha prerrogativa e vou meter uns 5 estrelas aqui.
Só pra aumentar
a nota. Pra compensar o que vem pela
daqui
frente,
pouco...
que eu já tô vendo que Merigo e
daqui
Pedro...
Daqui a pouco vai começar a CPI do Cinemático.
O Pedro vai dar meia estrela, que é o mínimo que ele pode, não pode dar menos do que meia estrela. O Merigo vai dar 1 estrela, então eu vou tentar dar uma segurada.
A debilitação do Cinemático conversou, então eu tô dizendo isso.
Olha, você tá sendo injusto, porque eu dei 2 estrelas pro primeiro Esquadrão Suicida...
Caramba, você só deu 2 estrelas, o Merigo.
Você viu só? 2 estrelas, fui bonzinho. E aqui, como eu acho que é um pouquinho mais assistível, eu vou dar 2,5 por Esquadrão Suicida do James Gunn. Bonzinho, né?
Vai, Pedro.
Ai, ai. Seguinte, a matemática, é claro, eu acho que segue até o que o Merigo disse. Eu dei 1 estrela pro primeiro filme, achei a pior bosta que eu vi naquele ano, o primeiro Esquadrão Suicida. Deixa eu tô dando 1,5 com a última nota seguinte. Maluco... Alguém traz diretor de ação pra esses blockbusters que eu não aguento mais, assim. A morte do Rick Flag, eu fiquei deprimido, assim. O negócio é... Ainda mais aquele close no coração, completamente patético, pra criar algum tipo de momento emocional, assim.
É tosqueira. Achei horroroso.
Pelo menos
é um tosco, feito pra ser tosco.
Posso falar? Eu vi... quer ver um filme que, pra mim, a cena de ação, assim, beirou o insuportável? E eu gostei, me diverti. O Jungle Cruise.
Eu gosto de Jungle Cruise.
As cenas de ação não vão a lugar nenhum.
É muito melhor que esse filme.
Elas ficam andando em círculo, velho. Tipo assim,
mas elas são muito melhores.
Eu acho que
você
pode fazer um exercício de parar de assistir filmes de heróis, talvez.
Cara, acho até importante que eu saia esse.
Só
eu não sei o que acontece. Esses filmes ficaram tão grandes que agora ninguém consegue ter mais controle da situação, tá ligado?
Mas ninguém nunca tem controle da situação.
Mas é por isso. Ou você se joga e se diverte, ou não assiste.
Não vê, mas assim, eu acho que é não ver. Enfim, você vai ter que ver porque você cobre de cinema e, enfim. Mas é um não ver, é quase que retórico, né? Assim, na verdade, assim, é que você Cara, os números estão contra você. Você realmente não curte esses filmes, pô. Não
eu
é
curto,
tua.
Cara. Não, eu, pô, eu convido o ouvinte a ouvir não Homem-Formiga Vez. Convido o ouvinte a ouvir Vingadores Ultimato.
Ah, mas é porque você aqui gosta. Você gosta do
eu não
do
sou Peyton fã dos meus russos, adorei Ultimato.
Já cara. Começou do a ser Reed, velho.
Exatamente. Vamos remarcar. Não, aqui.
Mas é,
senhor relator, precisamos encerrar
pela
aqui
ordem,
a
pela ordem.
Pela ordem. Exatamente. Pedro Estrada, quantas estrelinhas você deu?
Foi 1,5. Então ficou, a média cinemática ficou 3,125. Então 3. É 3.
Caramba, tá
generoso. Salvei. Salvei o James
Gunn.
Valeu,
Marion. Salvou. Vou começar salvei a fazer junto também. Chega de
honestidade. Salvei o padrão suicida.
Então é isso,
algo
gente.
Legal, sabe? Saudades do Guardiões da Galáxia 2, tá ligado? Pelo amor de Deus.
Nada mais havendo a tratar.
Que é o pior.
Declaro encerrada.
Pior Guardiões da Galáxia.
A reunião de hoje. Então, média 3 para o Esquadrão Suicida. Então é isso. Quem quiser entrar em contato com a gente...
Pera aí, gente. Meus tanques estão chegando aqui. Vocês têm certeza que vocês vão dar essas notas aí mesmo? Tô com os tanques parados.
Olha o golpe, olha o golpe.
Olha o golpe.
Olha, manda e-mail pra gente. Manda e-mail pra gente no cinematico@b9.com.br ou deixa comentário lá no nosso Instagram, @cinematicopod, concordando ou discordando do Pedro. Quer dizer, só do Pedro não, de todo mundo, você pode concordar. Nossa, ou discordar.
Obrigado. Vai ser uma semana ótima, né? Agora eu causei a raiva nos Marvetes, agora os Decenalta vêm com tudo, assim, vai unir as trilhas.
É o único, me chama, o único filme da DC que a galera gostou.
Me chamam aqui de...
Ficam, exato,
ficam dizendo que eu sou Decenalta.
Isso é um grande ponto também.
Ficam dizendo que eu sou Decenalta, anti-Marvel, mas olha, Guardiões da Galáxia, tá... Deadpool tá muito acima de qualquer...
Menino, você é nolista, você não é desse nota, você gosta do Nolan.
Você fez o Nolan, manda o Nolan dirigir todos os filmes, que aí sim vai ter jeito filme de hominho. Tá bom? Enquanto eu não trouxer o Nolan, não tem como. Então é isso, gente. Declaro encerrada a reunião de hoje. Beijo.
Falou. Tchau.
Beijo.
Tchau.
Beijo.
Tchau.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.